Boa tarde ao pessoal que nos acompanha de várias cidades do país, também ao pessoal aqui dos polos de filosofia da Universidade Estadual do Maranhão. E esta conferência será gravada e depois disponibilizada para os muitos centros. São quantos alunos nos polos que tem hoje? 800 e poucos alunos, disse uma das coordenadoras aqui em São Luís, da Universidade Estadual do Maranhão. Então, nós vamos falar para todo esse pessoal. É uma conferência aberta, como ela foi divulgada muito em cima da hora pelo Instituto Pachter, lá de Porto Alegre, talvez tenhamos poucos ao vivo, poucas pessoas acompanhando. Bem, o nosso tema de hoje, nessa parceria já antiga entre a Universidade Estadual do Maranhão e o Instituto Pachter, que possibilita conferências na área da filosofia clínica, conferências abertas, gratuitas, socializando assim o ensino. Na nossa fala de hoje, nós veremos os processos de reparação existencial. O que ocorre após os grandes tropeços na existência? Vamos ver alguns destes grandes tropeços primeiro? Vamos caracterizar o que é isso? A moça chega em casa e ela esqueceu o celular dela no trabalho. Quando ela vai, ela pensa, puxa, preciso ligar para o meu trabalho ou para ver o que aconteceu, se eu deixei lá mesmo. Ela pega o telefone do marido para ligar e então ela acessa uma série de conversas do marido com uma outra mulher que ela não sabe quem é. Está tudo registrado lá, uma conversa íntima, uma conversa que seria usual que ele não tivesse com uma outra mulher. E então, um grande dano existencial ocorre na vida dessa moça. E ela vai ao divórcio, ela durante um tempo fica perdida no mundo e na vida, não sabe o que fazer. Vamos a um segundo exemplo. A mãe está dentro de casa, ela é professora, está fazendo lá as anotações dela, e o filho de 8 anos está brincando lá fora com a bola. Subitamente essa mãe ouve um automóvel frear muito forte, e infelizmente ela perde essa criança de 8 anos. E a vida dela praticamente termina após um episódio como esse. Vamos ver um terceiro fenômeno. O empresário tem uma pequena firma para os padrões brasileiros, ou seja, ele tem uns 25, 30 funcionários. E a firma vai muito mal. O plano de governo para a área das finanças fica cada vez mais complicado e ele é obrigado subitamente a vender a firma, fechar tudo, demitir os funcionários e é um baque existencial tremendo para ele. É assim, usualmente, que para muitas pessoas ocorrem os tropeços existenciais, mas há muitos outros. E o nosso tema de hoje é: como fica a vida dessas pessoas? Como se repara um caminho desses? Inicialmente é importante saber que muitas vezes não há propriamente um código de reparação. Para algumas pessoas, um baque existencial, uma quebra existencial em alguma área da vida, constitui às vezes uma crônica anunciada. É como se uma série de fatores mostrassem, e essa pessoa não viu, que ela poderia caminhar até um trecho da existência dela em determinada coisa. Mas para ela pode não ser assim, ela pode achar que aquilo é para sempre. Por exemplo, você tem filhos. Eu acho que você deve pensar que os filhos são para sempre, não é? Algumas pessoas pensam que outras coisas na vida delas também é para sempre. Agora, achar isso é muito diferente de ser assim. Há certas coisas que são datadas e a pessoa não se não percebeu isso e às vezes isso acarreta um grande tropeço existencial. Bem, no entanto, em muitos e muitos casos, na clínica, e aqui nós estamos conversando sobre filosofia clínica, para os mais de 800 alunos da Universidade Estadual do Maranhão, aqueles de vocês que vão trabalhar mais tarde com filosofia clínica, provavelmente vão se deparar com muitos casos nos quais a reparação, a vida após os grandes tropeços, será a pauta do que vocês trabalharão no consultório. Bem, como se faz isso? Qual é o procedimento? Qual é o caminho? O que ocorre? Em filosofia clínica, é usual que comecemos pela história de vida da pessoa e como ela está estruturada, a estrutura do pensamento dela, como dentro dela conversam todas as coisas que habitam essa pessoa, emoções, a racionalidade, as 10 mil coisas que habitam essa pessoa e que conversam. É isso que o filósofo vai pesquisar. Após pesquisado isso, então ele se depara com um contingente importante de questões. Há pessoas, por exemplo, que elas fazem pseudo-reparações. Elas não, pela história de vida dela, pela estrutura de pensamento delas, fica bem caracterizado que elas simulam uma reparação de um grande dano existencial. É uma das formas de poder prosseguir com a vida. Então funciona mais ou menos assim. A pessoa, quando era muito jovem, passou por problemas muito graves, perdeu às vezes uma mãe que ela amava, um pai que ela amava, e não houve propriamente aqui uma cicatrização existencial. Às vezes não há. Às vezes certas chagas na alma humana prosseguem vida fora. Então essa pessoa, ela não tinha como propriamente reconstituir essa parte dela, e ela está chegando aqui a professora Leila, que é a coordenadora da filosofia da UEMA, depois ela vai dar uma palavrinha com vocês. Então, na incapacidade ou na não propriedade de uma cicatrização e tendo que continuar a vida, algumas pessoas simulam uma reparação. Como é que a gente identifica isso na história da pessoa? Há muitos itens. Um deles, por exemplo, é a simulação. Então a pessoa, ela não consegue propriamente constituir uma família, constituir um relacionamento, se casar. Uma das formas é pela simulação. A pessoa simula esses elementos. E é muito curioso, não é? Porque afinal de contas ela casou, ela tem filhos. Para que simular isso? Quem convive com pessoas assim muitas vezes traz para o consultório certos aspectos, como: doutor, parece que eu não estou de fato com a minha esposa. Parece que ela não está ali comigo. Eu não sinto que eu estou conectado. Os filhos, a mesma coisa. Outras vezes essa simulação é tão bem feita que a própria pessoa se convence do processo de reparação. Bem, qual a diferença, não é? Muitas vezes não há. Muitas vezes, para os propósitos que estão em andamento, a simulação passará por uma reparação e estará tudo bem, a pessoa poderá seguir a vida dela. Vamos adiante. Em outros casos, a reparação pede variáveis muito importantes. Muito importantes. Há pessoas que elas, para poderem prosseguir, precisarão moer, remoer, revisar as dores existenciais muitas e muitas vezes. Vindo de Belo Horizonte para São Luís do Maranhão, agora há pouco, e no avião eu vinha lendo a Folha de São Paulo de hoje. No caderno Ilustrada tem uma matéria sobre o Roger Waters, que era o líder daquela banda Pink Floyd, banda inglesa famosa, não é? Por sua crítica existencial, pelo som minimalista dos últimos álbuns, pelas músicas belíssimas que produziu. E o caderno da Folha de São Paulo traz uma entrevista com ele, porque o Waters, ele resolve refazer um dos álbuns mais importantes da banda, que é o The Wall, né, que tinha uma coreografia impressionante na Alemanha, quando ele foi apresentado, e também na Inglaterra. Havia uma parede de tijolos aparentes, feito com um tipo de papel, né, que dava uma impressão exata de tijolos, e um helicóptero surgia no meio do palco e derrubava tudo aquilo. Era uma coreografia impressionante que eles faziam, e viajou o mundo inteiro. Pois o Waters, ele nunca se livrou do impacto que foi a morte do pai dele. Nunca. Sobretudo pela maneira, o pai dele morre na Segunda Guerra Mundial, a mãe dele recebe uma carta dizendo que o pai tinha caído em combate e tal, e ele no filme, aliás, mostra ele chorando, lendo esta carta que a mãe recebeu, e isso na vida desse compositor foi revisitado muitas vezes em muitas músicas. Aqui, uma pergunta: houve reparação? Teríamos como dizer que o Waters conseguiu reparar esta grande perda existencial que foi a morte do pai na Segunda Guerra, uma vez que ele fica todo o tempo falando sobre isso, revisitando isso, fazendo um álbum inteiro sobre isso, de música, agora um filme inteiro? Eu quero ler para vocês um trecho da entrevista dele, ok? O jornalista pergunta para ele: o que o filme significou para o senhor? E ele diz, o Waters hoje ele é um homem de 70 anos. Minhas motivações para fazer o filme foram as mesmas que tive para fazer o show. Tudo mudou para mim desde 1979, quando lançamos The Wall. É um manifesto pessoal, mas de certa forma é bem menos do que era em 1979. Gosto de pensar que este filme espalha as preocupações de forma mais geral. O jornalista pergunta, o senhor fez uma viagem à França e à Itália para visitar memoriais de seu avô e de seu pai. Como foi fazer essa jornada? Ele diz, depois que fizemos a turnê, estávamos editando o filme e pensei, está faltando alguma coisa. E de repente tive essa ideia, preciso visitar o túmulo do meu avô. Talvez a gente devesse filmar isso. Talvez eu devesse ver o memorial com o nome do meu pai. Tem uma cena no filme Roma, Cidade Aberta. Aqui ele faz alusão a Fellini, né? O filme aquele, o clássico, realizado em 1945, no qual o cineasta sai por Roma com uma máquina, uma filmadora na mão, inovando todo o modo como se filmava a época, em que colocam um padre diante de um pelotão de fuzilamento. Os italianos atiram sem acertá-lo, e o oficial alemão atira na cabeça dele. Eu disse, vamos fazer isso, mas visto da janela do carro. E por que isso é relevante? Ora, simplesmente isso é relevante. Mais adiante, ele coloca na entrevista, apesar das mudanças, pergunta o jornalista do The Wall, ainda neste filme temos a mesma história de 1979. Por que esse disco é tão duradouro e ainda toca os jovens? O Waters fala, quando as pessoas atingem a puberdade, elas começam a pensar num panorama maior, a pensar mais filosoficamente ou politicamente sobre as coisas. Existe uma fome por algo que elas instintivamente sabem que é real. The Wall não é algo construído, inventado. É a minha vida. Sou eu escrevendo sobre meus sentimentos e pensamentos. E obviamente tem algumas músicas cativantes, como Another Brick in the Wall. É uma espécie de hino de protesto para jovens estudantes cantarem, ou qualquer pessoa cantar. Na África do Sul, antes do fim do apartheid, garotos negros cantavam isso nas ruas, quando estavam recebendo tiros da polícia. Bem, diante do que eles nos contam, o que acham? Waters fez uma reparação na vida dele? Considere um amigo que você tem que se divorciou. Se cada vez que você o encontra, mais adiante no assunto, de uma forma ou de outra, ele fala de novo da ex-esposa. Fala o quanto ele sofreu com ela, como a vida era difícil. Qual é a impressão subjetiva que você tem? Ele fez uma reparação ou ele ainda está preso à mesma coisa sempre? Bem, em filosofia clínica, nós precisamos ter cuidado com as respostas prontas. Elas costumam ser falaciosas. Quando, no entanto, nós verificamos a história de vida da pessoa, a historicidade dela, então algumas coisas começam a aparecer. Algumas pessoas, elas só conseguem construir, ir para frente, refazer a vida delas, se elas puderem, a cada período de tempo, fazer remissões comparativas. Então elas colocam que hoje está tudo bem e precisa continuar assim porque elas sabem muito bem como é que é quando as coisas não vão bem. E aí ela cita o passado, o que ela passou, o que ela viveu. É uma forma de reparação na qual o contraste habita a pessoa. Sabe aquelas pessoas que para poderem chegar ao céu precisam falar do inferno? É assim. Alguns fazem dessa forma, outros não. Para outros isso é um estorvo, é um atrapalho. Elas somente podem caminhar em direção a algo em linha reta, sem essas dobras do discurso. No caso do Waters, provavelmente uma parte dele venceu essa questão por ter trazido à tona, falado abertamente. Ele vai com os três filhos dele lá visitar o jazigo onde está o pai dele, os restos mortais do pai dele, e ele, uma parte dele se encontrou a partir de tudo isso que ele colocou, da brutalidade da guerra, de todas as guerras, das guerras sociais, como aqui. Olha, São Luís do Maranhão é uma das cidades mais lindas do país. Muitos não conhecem a beleza. Você anda pelo centro histórico, os casarios em azulejos, lembrando os portugueses, franceses, holandeses, os índios, a conversação difícil que houve aqui. É uma das cidades mais lindas, mas também é uma das cidades na qual o contraste social é imenso. É imenso, é impressionante o que há aqui. Você visita uma cidade sulista, você não encontra a oscilação social que nós temos aqui em São Luís. Um dos caracteres da cidade. Pois, nos sistemas de reparação, numa cidade como essa, numa cultura como essa, os vetores e códigos aí vão funcionar obedecendo toda uma métrica do lugar. Bem, agora nós vamos adiante, vamos aprofundar muito o que estamos falando, tá bom? Algumas pessoas, quando reparam suas vidas, elas somente podem fazer isso rompendo com todos os elementos processuais do passado. Ou seja, elas não podem mais ter contato com uma série de elementos do passado. E isso é muito dilemático. Considere, por exemplo, um casamento. A pessoa que se divorciou, ora, meu Deus do céu, tem filhos? Como ela vai romper isso? Como é que ela vai apagar, dissociar isso da vida dela? A ex-esposa vai ligar para o marido e vai dizer, olha, o pequenininho está com dor de garganta, temos que levar ao médico, eu não posso, eu tenho que ir para o trabalho. E então ele tem que levar. No entanto, pessoas que precisam necessariamente fazer esta ruptura existencial, elas podem fazer isso de outras formas. Observe uma das formas pelas quais isso é plausível e pode ser feito, tá? Por setores, por áreas. Então, Algumas pessoas rompem afetivamente com o passado, mas não rompem fisicamente com o passado. E aí, esse pai pode ir lá, pode buscar a criança, pode ir até lá, pode levá-la ao médico, ele tratará bem a ex-esposa, mas não há mais qualquer elemento de afetividade. Rompeu, ruiu, acabou. Ok? Outras vezes, pessoas que fazem essas reparações, elas passam por um período muito curioso, que nós chamamos na clínica dos períodos de equivocidade. Algumas pessoas ficam confusas e perdidas durante um tempo. A que se deve essa confusão? Vamos ver isso de perto, ok? Em muitos casos, no consultório, quando fazemos a história de vida da pessoa e vemos que ela passou por um grande abalo existencial e que agora ela busca por uma reparação existencial para poder prosseguir sua jornada, há muitos elementos de trânsito. Trânsito. Ou seja, são coisas que não pertencem propriamente a um futuro, mas também não estão mais no passado. E se constituem elementos de passagem bem peculiares. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em São Luís do Maranhão, se você vai caminhar em direção ao mar, e aqui é uma ilha, quer dizer, você está em algum ponto remoto da ilha e está caminhando em direção ao mar. São José do Ribamar, por exemplo, que é um lugar lindo que tem aqui, entre muitos lugares lindos, você vai caminhar em direção a um lugar assim, você começa a encontrar elementos que são constitutivos da praia, mas ainda não é a praia, anunciam a praia, coqueiros, areias, certas coisas. E algumas pessoas podem ficar confusas, sobretudo se elas não conhecem direito para onde elas estão indo. Agora imagine você existencialmente, e para aquelas pessoas pontuais, que nós chamamos que tem um forte cunho epistemológico, são pessoas que precisam saber o que se passa. Pessoas que quando chegam num trabalho, numa relação, num evento da vida, elas só se tranquilizam provavelmente se você informar, olha, aqui é assim, você vai fazer tal coisa. Aí algumas pessoas se tranquilizam. São pessoas que têm um elemento epistemológico muito forte. Pessoas assim, em contextos como estes que estamos falando, quando entram em equivocidade, passam por situações subjetivas que não são propriamente agradáveis, ok? A pessoa vê, por exemplo, ela terminou um relacionamento que foi muito sofrido para ela. Está caminhando para um novo relacionamento. Só que como um elemento de trânsito, essa pessoa passou a namorar. Ela entra em sites de relacionamento, ela vai a baladas, vai conhecer pessoas na biblioteca, na igreja, nos lugares que ela frequenta. No entanto, ela fica muito confusa. Ela encontra alguém, namora um tempo e diz, mas então você já é a pessoa? Ela mesma não sabe. E às vezes essas pessoas que ela vai encontrar nessa etapa são apenas, e esse apenas é no sentido de somente, são somente elementos de trânsito, de passagem, enquanto a reparação se institui. Algumas pessoas não passarão de 8 para 800, elas precisarão de todo um processo de mediação. Como algumas não sabem disso, elas começam a entrar em forte equivocidade existencial, balançando muito, duvidando das coisas, e não são poucos os que se perdem por aqui. Bem, Em outra exemplificação da reparação, a vida após os grandes tropeços existenciais, não há na nossa cultura propriamente uma formação para isso. Desde as nossas escolas, desde as nossas famílias, observe você na sua família, entre seus amigos. Às vezes seu pai, sua mãe, seu tio, alguém muito próximo, passou por um grande abalo existencial e nunca mais se recuperou. Às vezes sua tia estava esperando seu tio para o jantar, ele nunca chegou, se acidentou e nunca chegou. e ela nunca se recuperou disso. Colocado assim, parece então que a recuperação significa um vetor qualquer no qual a pessoa ficará, entre aspas, porque em filosofia clínica não há isso, curada de um elemento. Só que essa questão colocada assim, desse modo fenomenológico e antibiótico também, mascara a questão. Uma pessoa estacionar em um problema e ficar o restante da vida dela girando em torno deste problema, pode nos mostrar que é esta forma pela qual ela lida com isso e repara isso. Para ela é assim. Ficar eternamente em torno daquilo que para ela ocasionou a derrocada da vida dela. Bem, mas isso é producente? Será que uma sociedade industrial como a nossa, pós-industrial, pragmática, aceitará isso? Você já conviveu com pessoas assim? Viu como é difícil lidar? Parece disco arranhado, elas estão sempre remoendo os mesmos problemas, as mesmas dores. Qual é o fator que nos mostra que aqui houve uma reparação? Há vários. Observe, por exemplo, que às vezes isso é apenas um ponto na vida da pessoa e que em todo o resto ela prosseguiu caminhando e fazendo suas coisas. Agora, se você entra na clínica já achando que o que é certo e errado, esquerdo e direito, bom e mal, depende de você, terapeuta, e não da pessoa, você nem está vendo a pessoa. Ela não tem a menor chance diante do que você está colocando. Temos também que considerar que numa sociedade na qual, por exemplo, a nossa sociedade, agora o Brasil acordou para mais uma das indústrias, que é a indústria securitária, que em alguns países, aliás, existe há muito tempo e é uma das maiores. Você compra um laptop, um iPhone em alguns países do mundo, já vem embutida a taxa securitária, o seguro. Se cair, quebrar, você já recebe um novo. Eles nem arrumam, não vale a pena. Isso é uma indústria gigantesca, ela é imensa, imensa. Não é? E no Brasil ela parece agora começar a acordar com maior força, maior ênfase. Já há alguns lugares nos quais você vai comprar um eletrodoméstico, o vendedor pergunta, você gostaria de adicionar uma taxa de seguro para ficar tranquilo, se queimar teu ar-condicionado, alguma coisa? E muitos pagam, é uma taxa relativamente irrisória perto do valor do produto, quer dizer, R$30, R$40, e você está assegurado por um ano. Existencialmente, muitas e muitas pessoas usam este recurso em suas vidas, nas suas subjetividades, de tal forma que algumas se tornam perdulárias, negligentes, com aspectos da alma, do coração. Elas parecem não levar muito a sério determinadas coisas. Então, a pessoa passa por um problema, rompe um relacionamento, diz, eu procuro de novo, eu faço de novo, isso não é difícil, e eu já aprendi, e entram as taxas subjetivas securitárias para algumas. A pessoa mostra para você que enquanto ela estava naquele relacionamento, ela já estava tomando medidas que serviriam de uma reparação depois, o que gera muitas mágoas, viu pessoal? Para muitas pessoas isso é um fator de grande mágoa. A esposa vem para o consultório e nos conta, o senhor sabe, doutor, que enquanto ele estava comigo, na verdade ele nem estava, porque ele já estava fazendo isso, ele já estava fazendo aquilo, ele já estava fazendo aquilo outro, a pessoa já estava usando a taxa securitária. Alguns não usam. Eles nem sequer usam as taxas securitárias. Quando nós falamos em reparação, também há um outro aspecto. Vale a pena reparar? Será que o dano, aquilo que quebrou, não é tão grande que existencialmente mais vale a pessoa abandonar, começar um outro elemento, uma outra vida, em outro lugar, de outra forma? Será que a reparação é a melhor instância? Pela historicidade de vida de algumas pessoas, nós notamos que para muitas a reparação é um caminho necessário e muitas não conseguem lidar com isso. Isso se torna contrastante quando, por exemplo, um pai ou uma mãe ensinou para o filho, olha, quando quebra, conserta, não joga fora. Só que subjetivamente ele pode não ter nada a ver com isso. Então quando quebra algo na vida dele, ainda que ele tenha aprendido que tem que restaurar, por dentro ele acha que não é por aí e se sente muito mal. Ele olha aquela reparação que ele fez e diz, mas ficou tudo esquisito, não é a mesma coisa, eu não consigo lidar com isso. Aqui estamos apenas pontuando os vários elementos, porque há uma forte tração existencial aqui da nossa sociedade dos homens. Na nossa sociedade, em muitos e muitos casos, a sociedade vai se intrometer na vida da pessoa, dizendo, isso você deve reparar, aquilo não. Por exemplo, numa sociedade como a nossa, em alguns lugares, é muito interessante que você compre um novo automóvel. Eles não têm interesse que você faça manutenção direitinho e conserve. Em outros lugares é bem o contrário. É interessante que você faça a manutenção e repare. Observe as áreas na sociedade dos homens nas quais as reparações são bem-vindas e nas quais elas são afastadas. Elas são colocadas longe. Isso terá um valor especial para aquelas pessoas para as quais a sociedade dos homens possui um peso subjetivo muito grande. Para algumas pessoas a sociedade é só uma referência, para outras ela é tudo. A pessoa não consegue respirar, viver, dar um passo sem primeiro consultar a sociedade, sem primeiro consultar o que ela está fazendo. Mas ainda temos outras questões aqui a ver, e uma delas diz respeito ao acompanhamento. Uma vez uma pessoa tendo restaurado parte da sua vida após um grande abalo existencial, o que ocorre? Como se desenvolve? Ela aprendeu com tudo o que aconteceu? Sabem que algumas pessoas dizem que sim, que aprenderam, que está agora, que não vão repetir certos erros. Quando nós então aprofundamos a história de vida delas no consultório, em alguns casos nós descobrimos que isso é só uma impressão subjetiva dada ao afastamento temporal. Já passou, já tem 2, 3 anos, 4, 5, 10 anos, e a pessoa, por não sentir mais certas dores, acha que está vacinada, que aprendeu e que não provavelmente não cometerá o mesmo erro. E, no entanto, quando aprofundamos este fator, quando descemos a profundidades na história de vida da pessoa, não raro encontramos os mesmos caracteres que geraram lá atrás uma quebra existencial muito grande. Estão todos eles ali. Às vezes por sorte, por caminhos, por vida, por onde a pessoa transitará então, aqueles fatores antigos que geraram todo baque existencial já não se colocam de novo, o que faz com que a pessoa se salve quanto a esse elemento. Mas os fatores predisponentes são a repetição do erro estão lá. Alguns acham que aprenderam, não aprenderam. Aqueles que aprenderam, em muitos casos, tomam medidas reparatórias, medidas profiláticas, que são fatores interessantes, sabe? Acompanhar isso em clínica é muito interessante. Imagina, estamos falando de seres humanos, não de coisa, não de ciência exata. Então, alguns tomam medidas preventivas, depois que tudo passou e elas aprenderam com as questões, que para elas são muito importantes, mas que destoam para quem está olhando de fora. Por exemplo, certa ocasião eu atendi um senhor que tinha até... Era interessante, ele me dizia no consultório assim, doutor, o senhor acha que eu devo ser o homem dos cadeados, não é? E porque ele tinha mania de colocar tranca em tudo, sabe? A porta da casa dele era algo impressionante, 4 trancas assim, daquelas com com aquelas chaves em T. É impressionante o quarto dele, sabe? Enquanto duas vezes eu fiz atendimento na casa dele, mas não foi por conta dele. A esposa tinha um problema de pressão, então ele não podia sair, e aí duas vezes eu estive na casa dele. E numa dessas vezes eu, claro, conheci a casa, né? Me mostrou. A porta do quarto dele era uma porta muito delicada, uma dessas portas que servem de passagem apenas, e lá tinha uma tranca poderosa, ainda que a porta fosse fragilíssima. O portão, lá a garagem que ficava aos fundos, um lugar de difícil acesso também, muitas trancas. Ao observar isso, e se fosse perguntado, provavelmente alguém diria: bom, mas então ele foi assaltado? Foi isso que aconteceu? Roubaram a casa dele? É algo dessa natureza? Não. Não, aliás, o que tinha acontecido com ele era completamente diferente de tudo isso. Foi um problema que ele teve com a filha dele, uma discussão muito séria. Ele falou coisas que não queria ter dito. Ela também falou. E ele, aquilo o magoou muito, muito, muito. Ele ficou muito abalado durante um tempo. Depois teve uma somatização gravíssima, até chegar à clínica e tudo. E durante a clínica, à medida em que ele se encaminhava existencialmente para onde ele tinha que ir, ele começou com essa questão dos cadeados, das trancas muito fortes, uma maneira de prevenção. Na subjetividade humana, um mais um, vocês sabem, né? Não necessariamente apontarão para a soma matemática das coisas. Às vezes é muito diferente esta contabilidade interna para cada pessoa. De um modo geral, você gostaria de viver com pessoas que têm uma propensão a reparar, que têm uma propensão a, após grandes tropeços, limpar as feridas, medicar e seguir adiante? Ou, pelo seu modo de ser, você acha que não, que é melhor não fazer isso, que os remendos ficam pior, que é melhor fazer diferente? Uma orientação filosófico-clínica sobre isso aponta para um fato. Ao invés de tomar uma decisão, isso, aquilo, fazer assim, fazer assado, o que você acha de observar a história de vida da pessoa? A estrutura de pensamento dela, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar pessoas que não reparam, mesmo podendo reparar, mesmo que seja indicado fazer isso, elas não reparam, quebrou, está quebrado e para elas não cola mais. Até pessoas que tentam o imponderável, que tentam colar coisas que subjetivamente nós não temos nem tecnologia para isso, e passam o resto da vida juntando objetos que caem a cada batida, a de tudo na vida humana. Bem, aqui nós apresentamos um pequeno mosaico de algumas importantes características em torno do assunto. Há outras. Agora eu vou abrir aqui para as questões. Vocês podem, por favor, escrever aqui no chat. O pessoal que está aqui conosco também, Fabiano, tudo bem? O pessoal que está aqui em São Luís, por favor, também podem colocar. Vamos ver uma primeira questão. Meu caro professor, seria correto afirmar, à luz da filosofia, que a sociedade, com suas cobranças, é o principal gerador de conflitos para com o indivíduo, lhe causando, consequentemente, danos que obriga a uma reparação devido a seus tropeços? Ou é nada mais do que uma auxiliadora no andamento do processo de reparação? Sim, essa questão trata do que nós vimos ali na parte intermediária, não é? Observe que algumas sociedades, elas indicarão o fator de reparação não por questões existenciais e humanistas, mas por questões sociais e econômicas. Outras vezes é um fator político, né? Uma sociedade, por exemplo, que tenha disposições de ordem médica, da medicina dos homens. É uma sociedade que fará uma indexação em torno dos processos de reparação. Já uma sociedade que se paute, por exemplo, por um existencialista, por um elemento existencialista, não religioso, provavelmente já não será assim. Provavelmente, por exemplo, você pega uma obra como A Peste de Camus e você já vê que as coisas são diferentes. Você pega a Microfísica do Poder de Foucault e ele também vai dizer para nós, olha, a reparação nada mais é do que uma forma de controle e uma forma pesada na qual você restaura para tornar a mesma coisa que quebrou muitas vezes porque a pessoa não tinha como suportar aquilo. Nesse caso, a reparação, além de uma advertência, de uma ameaça, é a clausura da alma. Mas há muitas outras questões. Talvez uma medida pontual aqui, em torno desse tema, fosse observar especificamente o que se passa na pessoa, na relação da pessoa com o contexto no qual ela vive. Aí nós teríamos um melhor discernimento sobre isso. Porque a variação é tão grande, que qualquer regra que tentemos aqui fazer pode nos levar a sofismas graves em se tratando de consultório, de clínica, ok? Precisamos observar. Mas não há dúvida que na nossa época uma das pautas mais importantes e trabalhadas hoje nos vários segmentos é o da reparação. Se você pegar, por exemplo, a educação no Brasil hoje, a nossa educação, para você ter uma ideia, nós temos uma plataforma de ensino no qual o índice de reprovação em redação é altíssimo, altíssimo. E isso que muitas pessoas que estão fazendo o curso já têm uma graduação. Isso indica o quê? Que nós precisamos reparar algumas coisas? Precisamos abandonar outras? A educação hoje é diferente? A pessoa é diferente? Será que ao exigir uma redação do aluno, eu não estou errado? Essas novas gerações que estão chegando ao mundo são digitais, elas não são mais dialógicas, verbais, como eram as gerações platônicas. Nós, muitos de nós, aprendemos a refletir, a raciocinar por palavras, a pensar por elementos de conectivos lógicos. Esses dias em Cuiabá, num jantar com os professores, um dos professores lá da Faculdade Católica do Estúdio Eclesiástico levou uma filha, uma menina de 2 anos e um pouquinho. E a menininha pegou um tablet e começou com os dedos a manusear imagens, trocar, a desenhar letras, 2 anos e pouco. Ela já pensa, em boa parte, por conectivos de imagem que não estabelecem mais critérios lógicos. Imagine a velocidade de pensamento de uma menina dessa, a facilidade de conversação entre símbolos e códigos que a nossa geração, que tem mais de 30 anos, provavelmente está engatinhando nisso, né? Porque aprendeu todo um sistema iconográfico diferente de expressão, de pensamento. Então, apenas o sistema de ensino. Se o aluno reprovou na redação e eu digo, não, vamos ter que reparar isso, ver como você vai fazer, será que não estou agindo contra uma nova forma de pensamento que está vindo aí? Porque esses mesmos alunos, muitos deles que reprovam na redação, vão muito bem nos exercícios de imagem. Filmes ou áudio também vão bem. E você sabe, com esses aparelhinhos, iPhones, não é? A abreviação que começa a ocorrer é a fratura, talvez, final da nossa gramática, do sistema escrito, que vai, provavelmente, estar conhecendo o seu ocaso. Então, a reparação, ela também leva todos esses elementos em questão. Não poderia ser diferente, né? Mais alguma questão, por favor? Bem, então vou passar o microfone agora para a professora Leila, que é a coordenadora aqui da UEMA. E a meu agradecimento por mais essa conferência, mais essa oportunidade de poder falar a vocês.
Bom dia a todos. Quero dizer para vocês que estou voltando essa semana, para quem soube que eu estava um pouco doente, eu não estava conseguindo me movimentar, mas eu já estou voltando agora. E que bom que a gente, na volta, tem o professor Lúcio aqui para abrilhantar o processo. Quero lhes dizer também que, nesta semana, vocês vão receber a presença dos tutores, à distância, e do pessoal que vai trabalhar as questões do ENADE para o próximo ENADE de vocês, tá? E também a estruturar os temas que serão desenvolvidos no Mora. Mas, passando essa semana, nós vamos fazer uma web num fim de semana, para que todos, a maior parte dos alunos possa estar presente nos polos e conversar conosco sobre essas questões. Professor, mais uma vez, obrigada. Ângela, tá? Um abraço a todos. Até a próxima.